A primeira coisa que eu quero dizer é que passar os 2 anos está tudo aberto. Neste caso, tudo aponta neste momento para que hoje o Reino Unido vote contra o Parlamento sobre a saída sem acordo e que amanhã faça uma votação no sentido de pedir um pedido de extensão do artigo 50. Mas aqui vão surgir vários problemas. Eu não vejo como é que a União Europeia vai prolongar o adiamento por muito tempo. Quando muito, admito que seja até às eleições europeias. Eu admito que esse adiamento poderá ser prolongado se o Reino Unido anunciar que vai fazer eleições antecipadas ou, então, apontar para o caso, muita gente fala, de um novo referendo. Agora, o que é importante dizer é que, passados 2 anos, o Reino Unido não sabe o que fazer sobre o assunto.
Mas se os
Isto demonstra.
britânicos, se os britânicos, sim, dizia que isto demonstra.
Demonstra a irresponsabilidade desse processo de referendo. Eu lembro que aos microfones da Renascença, num programa que eu participei, logo quando isso começou, eu avisei que isto que não ia correr bem, ia acabar muito mal, porque os paladinos falavam de que o Reino Unido teria que sair da União Europeia porque ia ter vantagens financeiras. Neste momento, o prejuízo para a União Europeia já vai contabilizar em 8 mil milhões de euros. E, portanto, o Reino Unido está numa posição muito, muito complicada neste momento. E, sinceramente, eu não vejo que possa haver qualquer tipo de solução neste momento, porque Barnier fez um trabalho notável. Barnier conseguiu. É dos poucos dossiês em que nós vemos a União Europeia unida. Já reparou que há 27 Estados-membros estão todos unidos, uma posição comum. Isto é raro. E, devido ao papel que Michel Barnier teve, eu. Ao ver o que vai acontecer nas próximas eleições, eu não admito que haja um partido com uma votação maioritária que possa designar um presidente da Comissão Europeia. Para mim, claramente, Michel Barnier é hoje o maior candidato, o melhor candidato mais bem posicionado para ser o presidente da Comissão Europeia, pelo trabalho que fez, na negociação com o Brexit.
Mesmo que nesta altura, enfim, essa negociação ainda não esteja, não tenha um sinal de sucesso, um carimbo de sucesso, mesmo assim, Barnier tem
Vai
esse.
ser muito difícil haver sucesso, porque o problema está do lado britânico. O europeu já fez o trabalho de casa e fez-o bem, e muito bem feito. Está o trabalho do lado
Mas
britânico.
se os britânicos chegarem a Bruxelas com um caminho alternativo, por exemplo, sobre a União Aduaneira, poderá haver aqui uma volta atrás de Michel Barnier e da União Europeia?
Não vejo que seja muito fácil, porque a União só pode ser negociada depois da saída do Reino Unido. E depois temos aquele problema com a Irlanda. Aquele problema com a Irlanda é fatal para o Reino Unido. Não tinha pensado nisso antes. As duas Irlandas não querem uma fronteira entre um lado e outro, claramente. E, aliás, foi graças à entrada na União Europeia da Irlanda e o acordo da Sexta-feira Santa que se estabeleceu a paz. A haver uma nova fronteira aí, eu julgo que vai voltar a haver desacatos e coisas muito complicadas em termos das duas Irlandas. E, portanto, se calhar, olha, uma solução é a Irlanda do Norte sair do Reino Unido, o que seria uma fratura para o Reino Unido muito grande. Portanto, o problema é muito complicado. Uma fronteira não existe ou não existe, há quem meia tintas nisto. E, portanto, não é possível que o Reino Unido queira, ao mesmo tempo, estar fora da União Europeia, portanto, não ter a jurisdição do Tribunal Europeu, não pertencer ao mercado único, não precisar da União Europeia, e estabelecer para as duas Irlandas regras diferentes. Isto obriga uma fronteira, indiscutivelmente.
Há
Eu
pouco
só não quero.
o Dr. Silva Peneda deixou entender que é bizarro que a 2 semanas do Brexit não seja clara a forma como o Reino Unido quer sair. Esta questão do backstop a impedir a retificação é apenas um pretexto? Há aqui riscos para o conflito Irlanda do Norte?
Há
Ou
riscos, há.
esta questão mascara um problema mais grave, uma crise muito mais profunda no sistema político britânico?
Há uma crise
Até
profunda.
porque nunca um governo sobreviveu a derrotas desta dimensão no
Não,
Parlamento.
há uma crise
May
profunda.
estará condenada e serão inevitáveis novas eleições? É essa a sua perspectiva também?
Não, pode haver novas eleições, como pode haver um novo referendo. Cada vez mais, na altura, quando se falava um novo referendo, toda a gente dizia que era impossível. Eu sempre acreditei que isto ia acabar um novo referendo. E cada vez mais penso que vai acabar um novo referendo, porque não tenho dúvidas que a maioria da população britânica hoje preferia ficar na União Europeia. Hoje, May já anunciou para hoje o voto sem voto livre, sem constrangimentos, portanto, não há orientação de voto para o Partido Conservador. Eu recordo que Eduardo Cid, quando era Primeiro-Ministro, Presidente do Partido Conservador, também fez a mesma coisa para votar a favor da adesão do Reino Unido à então Comunidade Europeia. Portanto, repete-se aqui, curiosamente, hoje o mesmo sinal de voto livre. Mas Teresa May está numa posição muito difícil. Ela tem sido corajosa a tentar levar isto até aos limites, mas não tem saída. Não tem saída. E, portanto, admito que a solução será ou eleições antecipadas, ou, provavelmente, Corbyn já disse que aceita o referendo. Há muita gente a falar no novo referendo, e eu admito que isso pode ser a solução que
então, como a...
pode resolver o problema.
Como
a
possível...
De outro modo, o Reino Unido vai passar uma crise. Neste momento o governo está muito frágil, porque a própria coligação, eu admito que haja ministros que vão sair outra vez, e a coligação com os escoceses também é muito débil, e portanto o governo está muito fragilizado.
Então temos como uma possível rejeição de saída sem acordo no Parlamento a pressionar para o adiar da saída, o retardar do adeus e incluir aqui um novo referendo, que possa tudo alterar. Essa é a sua visão.
Não, o problema do retardar adeus é que o Reino Unido, o Parlamento Unido, tem que dizer à União Europeia para quanto tempo quer de extensão do artigo 50. E tem que dizer para que é que quer. O que é que vai fazer. E eu acho que o Reino Unido e o Parlamento neste momento não têm uma ideia clara do que quer fazer com a extensão do artigo. Querem adiar. Mas a União Europeia não está disposta a adiar eternamente. Quer saber adiar para quê e com que objetivos. E eu acho que o Reino Unido tem muita dificuldade em impor. A não ser que invoque a necessidade de fazer eleições, ou a não ser que invoque a necessidade de um referendo. É isso que a União Europeia está condescendente, com certeza, para poder alargar esse período com essas finalidades estabelecidas.
Há pouco elogiou o papel de Michel Barnier na crise e nas negociações e até o colocou numa espécie de pole position para a próxima liderança da Comissão Europeia. Mas não tem havido também alguma inflexibilidade da União Europeia nas negociações, no sentido em que muitos analistas têm dito que se pretende fazer do Reino Unido um exemplo e transformar a União Europeia numa gaiola dourada, numa espécie de gaiola dourada
não,
da qual não seja possível sair? Como é que olha para este?
Não, eu acho que o Reino Unido, quando pensou no referendo, não pensou bem. Aliás, o referendo nasceu de uma teimosia de um senhor que, para prevalecer como dirigente do seu partido, levou o Reino Unido a esta situação. Nunca houve uma sessão de fundo que justificasse esse referendo. E, portanto, quem criou o problema foi o Reino Unido. A Europa limitou-se. Portanto, o quadro jurídico que existe e que estava acordado, estabeleceram uma série de condições e condições essas foram aceitas por todos. E daí o método que deu a Barnier de conseguir um consenso em que a Europa está toda unida.
Então, desse ponto de vista, um dos efeitos de todo este processo na União Europeia é unir todos os 27.
Teve este efeito neste caso. Tenho pena que não tenha noutros casos, porque noutros casos as coisas são muito mais complicadas e estão muito mais divididas. A União Europeia, neste momento, tem problemas muito complicados, muito mais complicados que o Reino Unido, é complicado, com certeza, mas o grande problema da União Europeia é como é que se vai posicionar com o player perante a China, os Estados Unidos e a Rússia. Se quer ser player ou se quer apenas ser um joguete.
E numa altura em que a senhora Merkel está de saída e há tensões, como por exemplo entre o governo italiano e o governo francês. Mas gostava agora de lhe perguntar que preocupação lhe suscita os efeitos em Portugal de um hard Brexit? Nós sabemos que o norte de Portugal está mais exposto ao impacto, mais de metade das exportações de bens são de empresas com sede no norte do país.
Terá com certeza efeitos, não são pequenos, não são só em Portugal, enfim, mas em toda a Europa, mas realmente os efeitos mais negativos são no Reino Unido, na Europa e na região norte, somente a região norte é a região que mais exporta. Bem, não será uma situação dramática, com certeza, mas que terá alguns efeitos negativos, terá com certeza, se não houver. Mas eu julgo que o não acordo hoje vai ser arrumado. Definitivamente.
Doutor Silva Peneda,
e
é tranquilizador do seu ponto de vista o que vai sabendo, o que sabe dos planos do governo português para o Brexit?
Eu não conheço em profundidade os planos, mas também tenho a noção de que não estou a ver Portugal a ser fortemente afetado, não vem um cataclismo por causa disso. Devem estar previstos algum tipo de medidas, não os conheço em profundidade. Mas seguramente Portugal será um país afetado, mas marginal, neste tipo de questão, mas não vou comentar porque não conheço em detalhe essas medidas.
Por último, está confiante em que, como sempre na história da União Europeia, seja encontrada aqui uma saída satisfatória de última hora, numa altura em que temos eleições europeias à porta, temos as expulsões dos nacionalismos, em muitos aspectos e em muitos casos disfarçados também de regionalismos? Como é que na perspectiva global olha para esta questão?
Bem, a saída do Reino Unido nunca será positivo para a Europa. É a primeira vez na história da União Europeia que há um país que quer sair da União Europeia. Até agora todos queriam entrar, nenhum queria sair. É como é que isso acontece? Eu julgo que a razão substancial e de fundo não tem nada a ver com o que existia de relações da Europa com o Reino Unido. Foram relações extensas a alguns dossiês, o Reino Unido tinha uma visão muito própria, muito adequada. Mas eu julgo que se acontecer a saída, Portugal tem que pensar muito bem como é que tem que se juntar a outros países da Orla Atlântica, porque a parte atlântica perde e a União Europeia começa a centrar-se mais para o continente e para virar para o leste. E, portanto, eu julgo que Portugal, em termos de estratégia, teria que pensar muito bem em como é que vai fazer as suas ligações com a Holanda, com a Dinamarca, com a Suécia, no sentido de manter a frente atlântica muito mais ativa e as ligações com o outro lado do Atlântico, com o Brasil e com os Estados Unidos. E, portanto, eu julgo que se o Reino Unido sair, em termos de política externa dentro da União Europeia, Portugal tem que reforçar os seus laços com os países do Atlântico. E há mais um aspecto que eu tenho que referir em termos de organização interna do nosso país. Tem a ver com a regionalização. Sei que foi criado na Assembleia da República um grupo para tratar dessas questões, e que encomendou uma série de estudos. Eu fiquei perplexo com essa notícia da série de estudos que encomendar, porque já está estudado sobre a regionalização. Na última, há pouco tempo, a Comissão do Coração fez um evento para comemorar os 50 anos de existência da Comissão, e o professor Oliveira fez uma excelente intervenção, enfim, sobre a história de todo o processo de há 50 anos para cá. Está tudo estudado. Até há uma lei aprovada pela Assembleia da República por unanimidade. Eu pergunto, para que é preciso mais estudos? O que é preciso é a decisão. E a decisão é política. Agora, refugiar-se em mais estudos para discutir o quê? Tudo está estudado, tudo está escrito. Houve um livro branco sobre a regulação em 1980, veja lá, no tempo de Sá Carneiro, foi o autor dessa publicação. Mas depois disto há tanta coisa publicada, tantos estudos feitos, sinceramente, eu não entendo a lógica fazer mais estudos. O que é preciso é decidir. E a decisão tem a ver com aqueles que querem reformas de fundo na organização do sistema político português e aqueles que são conservadores. Os conservadores normalmente são centralistas.